está no Araripina Urgente.
Está aqui na Araripina, você vai mandando a sua mensagem de áudio de texto, a gente vai colocando no ar. Bom, o empresariado brasileiro, industrial, está dando aí prioridade ao produto nacional. Pelo menos essa é a percepção do presidente da Federação das Indústrias de Pernambuco, FIEP, o senhor Ricardo Isinger. E para saber sobre esse alavanco que está tendo aí a indústria brasileira, não vou nem dizer pós-pandemia, que nós ainda não passamos, né, desse perigo aí, mas, né, o índice de confiança do empresário industrial, medido pela CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, havia despencado em abril, mas agora começou a subir, o índice está melhorando de confiança. Para falar sobre o assunto, eu estou com o gerente regional da FIEP, Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, aqui no Araripe, Josenberg Laurentino. É um prazer falar com o senhor novamente. Bom dia.
Bom dia, doutor Roberto. Bom dia, ouvintes da Araripe FM. É sempre um prazer estar falando com você, doutor Roberto.
Pronto, Beguinha. A percepção aí, né, do empresariado brasileiro, está aí, que o empresário está dando prioridade ao produto nacional. E como é que está o nosso produto aqui regional, aqui no Araripe? Ele também tem sido prioridade pelos empresários para a gente voltar a aquecer a economia regional, Josenberg?
Vê, seu doutor Roberto, a Federação das Indústrias publicou na última semana a pesquisa industrial mensal de produção física. E ela tem revelado que realmente a produção pernambucana ela vem crescendo. Só para você ter uma ideia, das 17 federações que foram aferidas, Pernambuco ficou em terceiro lugar no Brasil. Então, é como o nosso presidente, Dr. Ricardo Isinger, disse, que as pessoas estão dando preferência para os produtos nacionais. Por isso que a nossa produção, né, está aumentando. Só para você ter uma ideia, a média nacional foi de queda de 9%. O Nordeste foi em queda de 17,7%. E Pernambuco teve uma alta de 2,8%. Então, quer dizer que a gente percebe já a retomada da nossa economia. E aqui na nossa região não é diferente, não. A gente está seguindo no mesmo rumo. O crescimento lento, mas gradual, e a gente espera que isso vá aumentando. No mês de junho aumentou, no mês de julho também já aumentou, a gente ainda não tem os números de Pernambuco destrinchados no mês de julho, mas a gente espera, tem certeza já que esse número também aumentou.
Ô, Josenberg, a gente está aí observando, né, que está uma grande procura por tijolos, cimentos, até está em falta, né, chega a ficar difícil de comprar aqui na região. Aí, com relação à nossa indústria do gesso aqui, porque se estão comprando muito tijolo e também cimento, é porque estão construindo. E se estão construindo, estão precisando também do nosso gesso. Como é que está a situação?
Doutor Roberto, o gesso, vou primeiro falar assim, os destaques, né? Os setores que impulsionaram o resultado positivo no estado de Pernambuco foi produto têxtil, né, pela produção de máscaras e etc., fabricação de bebidas e fabricação de produtos alimentícios. Em relação à construção civil, ela começa a reagir no Brasil inteiro. Mas como o nosso gesso é produto de acabamento, a gente demora um pouquinho mais a acompanhar esse crescimento do Brasil. Só para você ter uma ideia, doutor Roberto, a produção de minerais não metálicos no Brasil, nesse mês de junho, ele teve uma queda. Ele teve uma queda de 14% em relação ao... Aliás, 14,8% em relação ao ano passado. É uma queda grande, mas ela é justificada pela pandemia, mas a gente espera que com a retomada do aquecimento da construção civil, né, nos meses agora de agosto, setembro e outubro, a gente começa a reagir e diminuir essa diferença, essa negatividade, passando para a positividade, se Deus quiser.
Se Deus quiser. E aí também, evidentemente, que isso aí vai ajudar na questão do emprego, né, Josenberg?
Isso, a indústria de transformação, doutor Roberto, ela está positiva em 2,8%. Né? Mas Minerais não metálicos, né, que aí engloba gesso e outras atividades, ela está negativa, mas a tendência, há uma forte tendência de crescimento.
Ô Josenberg, eu não sei se você está a par desse assunto, mas chegou aqui ao conhecimento da gente que a fábrica aqui da mandioca ali, do Moraes, ela paralisou as atividades, né, que compra aí a mandioca para a produção da cerveja nossa, porque o preço da mandioca subiu a tonelada, né, e aí ficou inviável da compra. Você tem alguma informação com relação a isso?
Sobre o fechamento não, Roberto, mas esse movimento de aumento de preço, ela é normal. Ele é normal, porque aí você diminui a oferta no mercado, a tendência é que o preço fique lá em cima. Isso é uma tendência natural. Acontece com a mandioca, acontece com feijão, já aconteceu com tomate lá atrás, né? É uma tendência normal esse aumento de preço. Porque quanto mais escasso o produto, mais caro ele fica. É normal. É a lei da oferta e da procura que existe não só na mandioca, na agricultura, mas existe em todo o setor econômico. Isso é normal. Agora, sobre a paralisação da empresa, eu não tenho essa informação, mas é uma informação interessante para a gente buscar, doutor
Pedro. A paralisação da compra, né? Da empresa.
Paralisação da compra.
Porque eles estão trazendo a mandioca lá do Maranhão, do Pará, que lá é mais barato que aqui, aí estão trabalhando com a mandioca de lá, do norte do país. E a nossa mandioca aqui, porque o preço está mais alto, é claro que os produtores estão vendendo aí no mercado. Agora, é interessante, você falou aí, Josenberg, da questão do tomate, e aí papai plantou muito tomate para a Sica, e tinha um contrato parecido com esse da mandioca aqui e a fábrica, tinha a fábrica da Sica lá em Juazeiro da Bahia, e tinha esse problema lá. Quando o preço do tomate subia, os produtores botavam o tomate para o mercado, né? E a fábrica ficava desabastecida, mas aí fizeram um contrato lá em dólar e tudo, porque é o seguinte, tem duas faces aí, né? Tem aquela também do produtor de mandioca, quando tiver com preço baixo, ele tem a garantia da compra pela fábrica, né? E se o cara tira a mandioca agora, que melhorou o preço da fábrica, e quando for lá na frente que baixar o preço, se a fábrica não quiser mais comprar a mandioca dele, aí fica difícil a situação.
É verdade, doutor Roberto. É aquela história. A lei da oferta e da procura, ele é um modelo que determina preço no mercado. Né? No mercado em concorrência, tomar decisões que variam de preço, até que seja tal de a quantidade procurada seja igual à quantidade oferecida. Aí é o equilíbrio. Na medida que a quantidade ofertada ela é menor, a tendência é esse preço subir. Aí acontece, inclusive, com o gesso. Você pode perceber que na época de chuva, a quantidade de gesso que é jogada no mercado, ela diminui, porque as minas estão alagadas, porque os produtores aqui não têm onde estocar o gesso, então a oferta do mercado diminui. Quando a oferta do mercado diminui, a tendência é o preço aumentar.
Justamente, eu ia fazer esse comparativo aí também com o gesso, né? Agora, com relação ao gesso, também tem um desencontro muito grande, uma desorganização, vamos dizer assim, dos produtores de gesso aqui, né? Porque tem muita gente que vende aí gesso no valor abaixo do mercado, aí isso prejudica todos, né, José?
Doutor Roberto, o grande problema aqui do nosso gesso, para equilibrar essa oferta e procura, às vezes, eu digo que é a questão da informalidade. Porque o produtor de gesso que paga seus impostos, que é todo formal, que tem seus empregados com carteira assinada, que não deixa atrasar seus impostos, ele tem um custo de produção maior. Enquanto quem trabalha informal, ele não tem esse custo. Então, ele pode oferecer um produto pouco barato, que sacrifica quem trabalha todo direitinho, pagando seus impostos. Esse é um grande gargalo aqui da nossa região e que, logicamente, há muito tempo a Federação das Indústrias vem trabalhando, a Federação juntamente com o Sindigesso, né, trabalhando nesse quesito, mas é um quesito que vai muito mais além da Federação de Sindicato. Né, ele perpassa pelo poder público nessa fiscalização. E que, infelizmente, quando a fiscalização chega aqui, ele não tem informação dos informais, ele tem a formação do formal, então ele visita o formal. Então, esses são todos esses fatores que fazem com que com que quem trabalha formal não tenha a mesma condição de quem trabalha informal. O cara que trabalha informal, ele sai ganhando, entre aspas, né? Ele, por oferecer um preço menor, porque ele não tem esse custo.
É, já que você falou em fiscalização, nunca mais ouvi falar em fiscalização do Ministério Público do Trabalho por aqui, né?
Rapaz, o Sindugesp tem feito um trabalho muito forte, doutor Roberto, em conversas com o Ministério Público do Trabalho, com a Secretaria da Fazenda, e tem conseguido avanços, negociações importantes para o nosso setor. Então, aí é um trabalho que é bem feito pelo Sindugesp, pela nossa presidente Ceissa Costa, e que acalmaram os ânimos e que o próprio empresário já colocou na sua mente que ele realmente tem que trabalhar de forma correta para ele poder sobreviver. Por isso que essas fiscalizações diminuíram bastante aqui na nossa região.
E aquela...
hoje os órgãos estão fazendo mais um trabalho de conscientização, de educação, do que propriamente fiscalização.
E aquelas multas, Beguinha, de R$1 milhão que a gente viu aí em algumas fábricas, o cara paga mesmo essas multas, Beguinha? Não tem condições não, tem?
É aí onde está, Roberto, é o que eu falei. Uma empresa que recebe uma multa dessa, ela prefere fechar as portas e ir para a informalidade. Então ela deixa de ser uma empresa legal para ser uma empresa ilegal, né? E aí é todo o gargalo, é o começo do gargalo aqui na nossa região.
É verdade, esse assunto ainda vai render muito e a gente volta a conversar sobre ele. Josenberg Laurentino, eu espero contar com você ainda essa semana para a gente falar sobre os cursos aí, né, que tem aqui na nossa região do Sistema S.
Senai, Roberto, tá, abriu as inscrições, né? Já abriu a partir de hoje para 3 cursos, né? E um dos cursos mais esperados nos últimos 5 anos, que é o curso de eletrotécnica, que é um curso onde a sua mão de obra também é muito aproveitada pelos parques eólicos, para a manutenção das torres. Né? A gente já tem um curso de eletromecânica, que também tem uma empregabilidade excelente, e agora a gente vai ter eletrotécnica. As inscrições já estão abertas a partir de hoje, quem puder telefonar para lá para o Senai, 3873-8700, liga lá e já pega todas as informações. Roberto, nós vamos fazer 30 vagas só. 30 vagas para esse curso. E vamos ter, esse curso é semipresencial, onde a parte teórica ela vai ser dada ao vivo, como nós estamos trabalhando desde o início da pandemia, e a parte prática lá na nossa escola. Só para você ter uma ideia, para esse curso nós recebemos um investimento de quase R$1 milhão para que a gente pudesse ofertar esse curso. Só em equipamentos, R$900 mil, e R$100 mil aí a gente está fazendo estrutura. Nós estamos, daqui a um mês, nós estamos recebendo 5 containers para fazer os laboratórios. É um investimento imenso, mas também que oferta um curso que tem uma boa empregabilidade. É. E nós também, Roberto, estamos oferecendo segurança do trabalho e administração na modalidade EAD. São 90 vagas que são aqui para Aripina, que a gente espera que todas as 90 sejam preenchidas.
Aí você fala aí do curso aí com relação à torre eólica, né, eletrotécnico, porque a gente ouve falar de tanto curso por aí, aqui no meio da rua, aqui não sei o que lá, aí é que é um curso de responsabilidade, Josenberg Laurentino, pelo SEBRAE, a pessoa se forma, como você mesmo disse aí, R$1 milhão de investimento, então tem que ter cuidado até nessa hora, na hora de você escolher um curso para fazer, você tem que saber, porque senão você entra pelo cano. Josenberg Laurentino, muito obrigado, meu patrão.
Obrigado, Roberto. E assim, o Senai, né, o sistema FIEP como um todo, SESI, Senai, FIEP, IEL, trabalha de forma correta. A gente tem notícias de pessoas que fizeram cursos aqui na nossa cidade, na nossa região, e não entregaram certificado. É, então a gente tem que se preocupar onde a gente coloca o nosso dinheiro, coloca o nosso investimento, né? E isso não acontece no Sistema S. O Sistema S entrega realmente o que você contratou. Então esse é mais um curso, né? A gente já viu aí curso de eletrotécnica aqui em Trindade, em Ouricuri, não tem nenhum mais aberto. Porque a gente sabe que não é assim entrar no mercado e cobrar uma mensalidade de R$50, porque existe todo um custo por trás disso. Então, para você ter ideia, eu tenho um equipamento lá no Senai que custou R$360 mil. Tem um outro equipamento que custou R$200 mil. São investimentos para que a gente possa entregar o melhor para a população, para a comunidade. Então, não é, é a chancela e a responsabilidade do sistema S que está lá, o sistema FIEP.
Muito obrigado, meu irmão. Vamos voltar a falar sobre o Caged também, viu? Já saíram os números
Caged,
aí.
O Caged saiu de junho, sexta-feira saiu de julho, e daqui até sexta-feira a gente destrincha esses números aqui para os seus ouvintes.
Na hora, meu patrão, Beguinha. Conversamos com José Berg Laurentino, do Sistema S. O homem é o gerente regional da FIEP também, do Senai, na região do Araripe, IEL também, né? IEL, exatamente. 8:01, intervalo. Sistema Betson vai para o apoio cultural e já já estaremos de volta. Tem futebol, tem polícia, tem a sua participação pelo WhatsApp. É um instante só.
Estamos apresentando Araripina Urgente.